Eu sou Arlindo Machado, sou professor da USP, na área de rádio, cinema e televisão, mas que também inclui vídeo, videoarte, cinema experimental, mídias em geral. Tudo aquilo que é feito com recursos eletrônicos. Mas ao longo de muito tempo, eu fui uma pessoa que se interessou muito por cinema. Eu era cinéfilo, né? Cinéfilo mesmo, de carteirinha. Mas depois eu achei que era muito óbvio. Cinema é muito óbvio. Todo mundo fala de cinema, todo mundo discute cinema. E estava nascendo uma arte que ninguém estava falando dela, que era videoarte. Era uma outra coisa. Não era cinema. Não era cinema. E os videoartistas faziam questão de marcar a linha difusória, né? Nós não estamos fazendo cinema, nós estamos fazendo videoarte. É uma outra coisa, é uma outra experiência. Audiovisual também. Eu entrei nessa porque eu achei que ficar falando sobre Ingmar Bergman, sobre Antonioni, é interessante. É interessante, sem dúvida. Mas é tão óbvio, né? É tão óbvio, todo mundo fala. E eu falei, não, eu vou entrar em outra. Eu entrei na videoarte. Logo no começo. Logo no começo. Foi quando eu conheci a Sônia Andrade. E a Letícia Parente, não. Porque ela já estava morta. Mas outros, né? Como Fernando Cocchiarari, Olof Grenhoff, Rafael França. Fui muito amigo do Rafael França, que viveu nos Estados Unidos bastante tempo e morreu de AIDS e fez uma obra interessantíssima, interessantíssima ligada à homossexualidade. Então eu comecei a achar que tinha um campo e um monte de gente trabalhando. São Paulo tinha o Aster, um centro de videoarte, inclusive que ensinava a fazer videoarte. Era um pouco uma escola, também uma galeria, uma série de pessoas ligadas à videoarte. Muita gente, muita gente. Aí eu percebi que não era um terreninho pequeno, não. Era um terreno grande. Tinha muita gente fazendo. Quando começa a videoarte, né? Teoricamente, é em 74.
Qual foi o primeiro vídeo que o senhor viu?
Os da Sônia Andrade, a série dela. Nós convidamos ela para vir para São Paulo. Ela veio para São Paulo e mostrou os vídeos. Discutimos.
E tinha um público? Quem era o público?
Mais universitário, né? Era mais universitário.
E foi aonde? No Aster?
Não, o que eu fiz foi na PUC. Na PUC de São Paulo. Eu fiz várias mostras mesmo assim. Toda semana, um artista via a obra dele exibida. Depois foi no Sesc. O Sesc abriu o espaço deles, o auditório. Aí foi melhor, né? Tinha mais público, um público mais heterogêneo.
Na PUC já tinha monitores, dava para ver em monitor.
Televisão. Naquela época não tinha nenhuma sofisticação. Era televisão e videocassete. Mas tudo bem, para mim não importa o tamanho da tela nem a resolução da imagem. O que importa são as ideias.
Tem um problema anexo hoje em dia, porque aquele vídeo foi feito para aquele formato de monitor ou televisão daquela época. E hoje em dia, quando é projetado, seja onde for, em museu ou em salas, o formato muda. O que que o senhor acha do isso?
O formato ele pode ser programado, né? Essas telas atuais você pode programar, pode pôr num formato de tela tradicional de televisão. Formato não é problema. O problema é a resolução. A resolução estranha, porque é uma resolução baixa, né? Então, as pessoas estão acostumadas com alta resolução, elas estranham. Eu acho bonito a baixa resolução. Acho bonito. É um rascunho, né? É como uma gravura. A gravura não é uma pintura, né?
Que nem a relação entre Super 8 e uma imagem HD também. Eu acho o Super 8 mais bonito, mais atraente do que o HD.
Eu acho a imagem mais frouxa, mas eu tenho uma ideia, né? Eu acho que a imagem de baixa definição é mais interessante que a de alta definição, porque ela é mais conceitual. Se a imagem ela não tem charme, beleza suficiente, você não fica olhando para a qualidade da imagem. Você fica olhando para a ideia que está por trás. É uma questão mais epistemológica. Você presta atenção no que o artista quer dizer e não no enfeite que ele faz da imagem. Com a qualidade de uma câmera super desenvolvida. Às vezes o vídeo não tem nada que dizer. Nada que dizer. Mas é bonito. É bonito. A imagem fascina, mas só fascina. Por isso que eu gosto do primeiro vídeo, a primeira videoarte, que é feita com recursos extremamente precários. Precários ao extremo, né? A câmera porta-pack, ela tinha uma qualidade baixíssima, né? Era preto e branco, tinha uma resolução muito baixa. Não dava para editar, não tinha como editar. Ou você fazia em um plano só, ou você cortava e colava com fita durex. Então, era uma coisa precária, era precário.
Tem uma coisa em comum, em todo caso, entre o que chamamos de as pioneiras, é que quase todas fizeram performances em situações íntimas. O senhor vê alguma razão a isso? Por que que deu aquele grupinho de vídeos assim, de performances sobre, muitas vezes sobre o corpo e muitas vezes em situações de casa, de câmera?
Basicamente, o primeiro vídeo, ele era performático, né? Mas performático enquanto registro. A Sônia Andrade, por exemplo, ela trabalhava com uma espécie de tortura, autotortura, né? Autotortura. Ela enrolava o rosto em fios, ela pregava os dedos, né? Me lembro bem, mas assim, toda a obra dela é baseada em performances pessoais. Mas são performances gravadas, não é performance diretamente ligada ao contexto. Embora a Sônia Andrade tenha também trabalhos em que ela trabalha com performances não gravadas. Ela tem um trabalho que eu acho fantástico, que é ela coloca uma televisão, geralmente na abertura, na entrada de uma exposição, e ela aparece na televisão. E ela diz assim, por favor, desligue a televisão. Desligue a televisão. E fica ali falando, eu posso pedir isso para vocês. Por favor, desligue essa televisão. Enquanto ninguém desligar, ela fica ali implorando, implorando.
É uma espécie de mantra.
Enquanto, até que alguém vai lá e desliga. Pronto, acaba a performance.
Mas diz ela que ninguém desliga a televisão.
Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem.